Minhas irmãs, meus irmãos, é mais uma segunda-feira que nós aqui, nós nos reunimos, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho. Nós estamos nesses meses de janeiro, nos meses de fevereiro e março, nós vamos fazer um estudo da nossa maior necessidade, do grande objetivo que todos nós temos, o grande objetivo que nos une, nós que estamos aqui nesse planeta, nós que estamos aqui encarnados, todos nós temos o mesmo objetivo. Isso quem fala é Jesus, viu gente? E esse objetivo é conhecer a nós mesmos. Eis aí, uma verdade antiga, colocada no mínimo há uns 5 mil anos, que orienta praticamente toda a cultura deste planeta, conhecer a nós mesmos. E nós aqui, minhas irmãs e meus irmãos, o nosso objetivo aqui nesses 3 meses é tentar trazer uma visão que quando Jesus falava sobre o reino dos céus, a maioria das parábolas falam sobre o reino dos céus. Quando Jesus utilizava essa figura, ele queria que nós pensássemos sobre o conhecimento de nós mesmos. Toda a base do nosso estudo está sendo feita a partir de uma afirmativa que ele deixou e Lucas anotou. Essa afirmativa está lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, num momento de conversa de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei. Eles indagaram a Jesus: Mestre, quando virá o reino dos céus? E Jesus falou que não vai vir nem ali, nem aqui, que o reino dos céus está dentro de vós. Não fica fortíssimo, gente? Não é? O reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, é Jesus falando adequadamente àquela época. Não é? Aquela época. Hoje nós vivemos um momento muito, muito interessante, que vários mentores, Jonas Ângelas, Manuel e tantos, nos incitam a conhecer a nós mesmos. E esse incitamento, ele não está só na literatura espírita, não. Vamos lá nas livrarias, vamos lá nas estantes de autoajuda. Nós vamos verificar títulos em todas as línguas, em todos os locais, nos incitando a isso. Nós, espíritas, nós temos informações maravilhosas a respeito desse assunto do Evangelho. Eis aí a nossa proposta para esses 3 meses. Mestre Jesus, amigo, querido, eis-nos aqui, na casa de Ismael. Eis-nos aqui, sintonizados com tantos amigos que aqui morejaram durante décadas, e que hoje, na espiritualidade, ainda comparecem com o intuito de participar, de colaborar, de facilitar o estudo nosso dos encarnados. Permita, mestre e amigo, que nós possamos receber essas energias, levarmos para dentro de nós e, pelo nosso pensamento, levar energias, vibrações até as nossas casas, envolvendo aquelas pessoas nossas, queridas, nossos familiares, nossos amigos, fazendo com que eles participem conosco deste momento que nos fortalece. Permita também, Senhor, que nós possamos colaborar com a psicosfera da cidade, com a psicosfera do nosso coração do mundo, da pátria do Evangelho e deste planeta, que nos acolhe e que nos abriga. Que nós possamos, com essas energias, acendermos cada um de nós um ponto de luz, e ajude a toda a humanidade a passar por esses momentos de expiação para regeneração. Assim seja. A nossa irmã Elda vai dar prosseguimento ao nosso estudo hoje, mas antes nós vamos ler aqui uma leitura de Emmanuel em Fonte Viva, um assunto correlato com o assunto que ela vai falar aqui conosco. É autolibertação. É um comentário que Emmanuel faz de uma carta de Paulo a Timóteo. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Emmanuel agora. Se desejas emancipar a alma das brilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e não tendo nada, com todos e sem ninguém. Se chegares à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver consigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão ao seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponha que a tua dor seja maior do que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que te devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esquecemos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Emmanuel, como sempre, né, gente? Esse moço, eu sempre repito
isso. Deixa você
né?
Fala para mim.
Eu leio. Eu leio esse Emmanuel e fico aí. Vamos passar para ela, para dar continuidade ao nosso estudo.
Sabia que ele ia falar isso, mas a vontade era eu dizer isso hoje, né? É, porque está muito dentro do autoconhecimento, né? É. Muito mesmo. Mas antes de chegarmos no autoconhecimento, vamos fazer uma panorâmicazinha. Porque o que me coube é falar sobre Jesus e João Batista, dentro desse tema autoconhecimento. Então, vamos começar desde que Zacarias e Isabel já estavam já avançados na idade, os pais de João Batista, e não tinham filhos. Parece que isso é uma coisa que se repete, né? A questão também Maria, né? Joaquim e Ana e outros. Mas aí um anjo veio e avisou então a Zacarias que eles teriam um filho. Zacarias na hora não acreditou, como já somos avançados em idade, assim, acredite, será um menino, se chamará João. E ele irá pelo deserto pregar. Então, Isabel engravida. Nesse mesmo, mais ou menos desse mesmo período, então Isabel grávida, também Maria estava grávida. E é um interessante que eu queria trazer, não sei se todo mundo sabe, talvez poucos saibam, que Maria foi visitar Isabel. E no momento em que Maria se chega próxima a Isabel, João Batista dá um pulo no ventre de Isabel. E nesse momento Isabel se sente, como está no Evangelho, repleta do Espírito Santo. É interessante essa passagem. Quer dizer, dois espíritos que já se conheciam e sabiam que estavam ali para cumprir uma missão e se reconheceram naquele momento ainda no ventre materno. Então, espiritualmente, eles se reconheceram. E João Batista ficou altamente emocionado, sensibilizado com aquela aproximação do Cristo. Bom, com relação à infância de Jesus, pouco se sabe, pelo menos com relação no Evangelho. A gente sabe que aos 12 anos ele passou 3 dias discutindo com os doutores da lei. Um momento de Páscoa, em que todos foram para aquela região. E depois disso, só quando ele então novamente se encontra com João Batista, vamos dizer assim, mas fisicamente. João Batista pregava e já falava sobre o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus chega no Rio Jordão para ser batizado, pede para ser batizado. E João Batista fala, como vou batizar? Eu é que tenho que ser batizado por você. Ele falou, não, vamos cumprir o que está dito e receber o batismo. Então, começou assim, são os dois eventos que a gente tem notícia desses primeiros encontros de Jesus e João Batista. Então, seguindo com Jesus, João Batista então continuou pregando e falando sobre o reino dos céus, que está próximo, e a tônica era arrependei-vos. E para se arrepender, a gente tem que se conhecer, né?
É.
Porque se a gente não se reconhece tendo errado, e a gente só se reconhece tendo errado se a gente busca o conhecimento interior, então, na realidade, ele já estava pregando ali o autoconhecimento, de uma forma sutil. Jesus, então, vamos começar a falar sobre o Mestre, nessa relação com o autoconhecimento. Como o Renato disse, Jesus o tempo todo nos incita, até um verbo bonito, né? Incita a buscar o reino dos céus, ou de ir buscar esse conhecimento nosso para que nós possamos encontrar o reino dos céus. E isso é uma tônica o tempo todo na vida de Jesus entre nós. E achei interessante esses dias que se a gente fizer uma retrospectiva da nossa história, da nossa civilização, a gente já percebe os grandes filósofos, como até o Renato falou, e outras civilizações, há 5 mil, ou às vezes até mais do que isso, fala sobre o autoconhecimento. Como nós já mencionamos aqui, no portal em Delfos, está ali, conheça-te a ti mesmo. Então, já é uma busca antiga, ou já é um convite antigo. E o que me veio à mente esses dias foi, é algo que nos busca, ou que nos procura, que está sempre esse convite presente em nossas vidas já há tanto tempo, e Jesus veio fisicamente há 2000 anos. E aí me veio assim, Jesus é o coordenador do nosso planeta, né? Há algumas pessoas que levam a consciência, não, mas Jesus já veio outras vezes, veio na figura de quem? Há muitas indagações que se faz. Mas se a gente pensar bem, ele como coordenador do planeta, ele poderia, e certamente o fez, não vou dizer afirmativamente com relação a essa intuição, mas ele coordenava tudo o que ocorria, ou coordena ainda tudo o que ocorre. E certamente intuía, ou mandava os seus prepostos a intuir aos grandes filósofos, ou às grandes mentes que estavam receptivas a isso, para que já trouxesse essas mensagens desde muito tempo. Ele só veio consolidar aquilo que já estava aí circulando na nossa civilização, no planeta. Com relação ao autoconhecimento, esse texto realmente é maravilhoso, por isso que eu brinquei que eu queria ter falado, que esse texto era muito bom, Emmanuel, muito sábio aí, nessas colocações, porque algumas colocações que ele faz aí, algumas ponderações, ou nos alerta com relação ao nosso comportamento com as outras pessoas, a gente só vai perceber a validade deles na busca pelo autoconhecimento. E com o autoconhecimento, o nosso exercício na relação com as pessoas. Por exemplo, não querer impor ao outro aquilo que é válido para nós. Nós temos essa tendência, né? De achar que uma coisa é muito boa e eu quero que o outro tenha aquilo, mas por imposição. E nós temos que ter a percepção, a consciência, de que cada um está num nível de conhecimento. Cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus conhecimentos, a sua história, seja aqui no planeta, seja fora dela, em outras épocas, seja no próprio planeta, mas em outras encarnações. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem seus próprios valores, a sua própria forma de perceber, de analisar, de observar o mundo, de observar a si mesmo, de observar o outro. E a gente tem que ter, então, nessa questão, o respeito pelo outro. Nós temos uma tendência muito grande de impor ao outro aquilo que nós achamos que é muito bom. E às vezes é muito bom para nós, mas não é para o outro, porque o caminho dele é diferente. Não é porque ele não está pronto para receber aquilo, ou aquela informação, ou aquele insight, ou o que seja. Ele não está... o que nós estaríamos querendo passar para ele não está no caminho dele. Nós precisamos de aprender isso. E aprender isso não é só com relação aos nossos amigos, é com relação à nossa própria família. Eu estou fugindo até um pouco daquilo que eu estava programando, porque o que Mano trouxe aí no texto, eu já tinha lido, mas ele lendo, o Renato lendo ali, ficou mais forte, é algo com um efeito prático para a nossa vida mesmo. É preciso perceber como é que nós estamos agindo com relação a nos conhecermos e sabermos como é que nós devemos nos portar com relação ao outro. Aí me ocorreu aqui um livro que eu li há muitos anos, na realidade é uma coleção, são 7 volumes, e tem uma passagem, algumas passagens que eu considero que já valeram ter lido essa coleção. Uma delas é o seguinte, com relação a esse conhecer, ou da relação de como a gente deve se comportar ou não com o outro, desse respeito como Emmanuel nos chama a atenção ali. Um mentor, existe uma hierarquia no plano espiritual, então existe um mentor próximo nosso, aqui do mundo físico, com um encargo de orientar um grupo de pessoas. E ele tem que prestar contas ao seu superior hierárquico. Então ele recebe uma missão de cuidar, de orientar, e ele fica orientando e intuindo essas pessoas, como é que elas deveriam se comportar, como é que você deve fazer. E com muita insistência e com muito carinho, mas com muita vontade que o outro acerte. Então ele vai para o seu superior hierárquico e fala assim, não tem jeito, eu estou tentando, eu falo com essas pessoas, eu oriento, e elas continuam cometendo os mesmos erros. Será que eu não poderia chegar lá, pegar a mão? Vamos, é aqui, por aqui que você tem que ir. E esse mentor do mentor, vamos colocar assim, chega para ele e fala. Essa frase eu achei lindíssima e para nós espíritas é muito clara, muito lúcida. Se nós fizermos isso, não seremos nada mais do que meros obsessores. Então, essa passagem, esse texto de Emmanuel, nos remete a refletir como é que nós estamos nos comportando com relação às pessoas com quem convivemos, né? Porque basicamente o texto dele é esse. Então, como é que nós estamos nos comportando com relação a nós mesmos, nos cobrando tanto aquilo que ainda não podemos oferecer? Então, aí entra na história do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer melhor. Conhecer qual é o meu caminho. O que eu estou preparado para fazer? E nesse autoconhecimento, há algumas passagens interessantes em alguns livros. Eu não vou mencionar o que está no texto que vocês vão receber. Eu vou acrescentar algo diferente para a gente ganhar um pouquinho mais, né? Uma das coisas que me ocorreu também, e essa ocorreu hoje, nós procuramos o autoconhecimento e como diz em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós. É estar, não estará, está. Já naquela época o reino de Deus está dentro de nós. E nós temos algumas leituras de escritores espíritas, autores espíritas, e que nos falam o que, que é o reino de Deus. Aí remete que é a paz, a sabedoria, o amor. Isso é nós estarmos em contato com esse reino de Deus. Aí me veio assim, como é que nós falamos, que esse autor fala que o reino de Deus está nas leis de Deus, no cumprimento das leis de Deus. E me ocorreu, onde é que estão as leis de Deus? Nós falamos tanto no Espiritismo. Estão na nossa consciência. Então está dentro de nós. Se o reino de Deus é termos noção, consciência e conhecimento das leis de Deus, e as leis de Deus estão na nossa consciência, então realmente o reino de Deus está dentro de nós. Nós é que não percebemos, porque ainda não conseguimos fazer contato com essas leis de Deus em nós. Porque fogem de interesses nossos. Apego material, apego pessoal, não nos conhecermos o suficiente para sabermos o que é melhor efetivamente para nós, porque o melhor para nós nem sempre é aquilo que nós achamos que seja o melhor. O melhor para nós é aquilo que nos promove a elevação espiritual e o nosso progresso. Isso é o melhor para nós, mas nem sempre nós conseguimos identificar isso, porque ainda estamos muito ligados a interesses materiais, a interesses de prazer ou de ligados ao orgulho, à vaidade. Então a gente ainda não consegue se libertar disso. Uma outra passagem interessante, aí eu vou trazer Madre Teresa de Ávila, tem um livro dela, Moradas do Castelo Interior, em que ela fala assim, diz lá no livro de Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança, não é isso? Deus nos fez à imagem e semelhança dele. E ela faz a seguinte colocação, reflexão em cima disso. Nós não conseguimos conhecer Deus. É muito abstrato para nós. Nós ainda não temos essa capacidade de abstração ou de percepção suficiente para dizer, não, eu realmente sei quem é Deus e eu conheço Deus. Eu acho que nenhum nesse planeta ainda tem essa condição. Creio eu, pode ser que tenha alguém aí, né? E eu esteja sendo injusta. E ela faz o seguinte, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós só conheceremos Deus no dia em que nós nos conhecemos bem. No dia que nós realmente conseguimos nos conhecer, nosso íntimo, chegar lá no íntimo da nossa alma, realmente eu me conheço. Nós não precisamos nos preocupar, que nesse momento estaremos também conhecendo Deus, porque somos feitos em imagem e semelhança dele. Achei essa reflexão dela maravilhosa, lindíssima. Né? Então, se queremos conhecer Deus, se queremos ter esse contato com Ele, se queremos ter conexão ou percebermos ou nos encontrarmos com esse reino dos céus que vive, que está dentro de nós, então nós precisamos nos conhecer. É a base do autoconhecimento para encontrarmos ou fazermos conexão com o reino dos céus. É nos conhecermos bem. Fácil? Não é. Porque ainda estamos cristalizados em vários valores. E precisamos de ir quebrando essas cascas, esses cristais que estão tão endurecidos em volta de nós, para realmente fazermos esse contato. E na semana passada, a Inês fez essa pergunta, né, sobre o rendimento. Como é que a gente vai conseguir ver? Então aquela historiazinha, eu gostaria de repetir, em um autor desconhecido, que como é que nós vamos ver onde é que está o reino de Deus? Como o Renato mesmo nos lembrou a semana passada, que é como uma pérola preciosíssima, um tesouro. Então vamos imaginar esse tesouro, essa pérola lindíssima, no fundo de um lago de águas límpidas, límpidas. Mas a gente olha e não enxerga essa pérola porque a água está em turbulência. E então fazemos uma analogia que essa pérola é o reino dos céus, essa água é a nossa alma, então só conseguiremos encontrar e enxergar essa pérola no dia que a nossa alma estiver límpida e calma. E essa calma interior profunda, a ponto de a gente poder enxergar no fundo da nossa alma esse reino dos céus, está no cumprimento das leis de Deus. Não tem outra. Agora, a gente ter a consciência disso já é uma grande vantagem. Porque a partir do momento que nós temos consciência de que a pérola está lá e que nós temos essa capacidade de enxergar, desde que tomemos algumas providências com relação à nossa vida, ficou um pouco mais fácil ou menos difícil. É só tomar as providências necessárias. Primeiro, estudo, porque não há conhecimento sem estudo. No afinco, na dedicação. E a partir do estudo, a internalização do que for conhecido. E depois a execução. É realmente agir de acordo. Porque enquanto nós não agirmos de acordo, não aprendemos ainda. Kardec, na introdução ao Evangelho, é muito lúcido, não só nisso, né, lúcido em várias situações, a próprio trabalho dele, mas que muitas vezes a gente lê, mas não se detém na essência do que está lendo. Eu já li uma vez, duas vezes, três vezes, mas será que a gente se deteve realmente em ver o que que aquele texto que eu li, o que que ele me trouxe, o que que ele me acrescentou? A cada conhecimento que a gente adquire, que internaliza e passa a exercitar, cada por menor que seja, sempre provoca uma grande transformação nas nossas vidas. E a partir da primeira transformação, de que tenhamos consciência de ter alcançado, os nossos olhos vão brilhar, porque a gente vai ter a certeza de ser capaz de seguir em frente. Mas enquanto não tentarmos, será sempre uma dúvida. Mas quando tivermos a primeira certeza, a gente vai buscar se impulsionar para ir à frente e conquistar outro, e outro, e outro. Chegar ao mundo de angelitude, todos nós vamos chegar. Mas fazendo isso, chegaremos mais rápido do que se não fizermos. Que a paz esteja com todos.
Minhas irmãs, meus irmãos, é muita coisa para nós pensarmos, não é? Mas essa ideia realmente desses nossos meses aqui de estudo desse tema. O autoconhecimento, pensar nós mesmos, é uma coisa que ninguém pode fazer por nós, não é? Então nós temos que nos imbuir disso, nós temos que entender que isso é importantíssimo, que isso na verdade é a pérola, né? É a pérola que a gente vai trocar tudo para tê-la. Mas nós gostamos de sempre de deixar a palavra com vocês aí. Alguém quiser fazer alguma colocação, quiser perguntar alguma coisa na Elka, as ordens aí.
Enquanto a nossa querida irmã falava, a palavra que me veio aqui foi desejos. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso.
Desejos. Desejos, vontades, né? A vontade nossa, que me ocorre assim, a vontade nossa é ser feliz. Né? Todos nós queremos ser felizes, né? Mas direcionamos a nossos objetivos da felicidade de forma inadequada, muitas vezes, né? Ou boa parte das vezes. Então, se a gente tiver o desejo de ser feliz e realmente buscar essa meta com os valores reais, então são desejos realmente válidos. Porque muitas vezes nós temos desejos, vontades, pedidos ao pai, pedidos ao mestre, pedidos às vezes a um mentor, mas pedidos muito ligados a coisas materiais, não pode ser materiais em cima de dinheiro nem nada, mas assim de, eu quero ser feliz, mas não é um pedido vazio, porque a gente não tem muita consciência do que seja realmente esse pedido, né? Mas se a gente pedir que Deus nos proporcione, que o Mestre nos auxilie, que possamos compreender melhor o ensinamento dele, que possamos nos compreender melhor, se nós pedirmos, se os nossos pedidos foram direcionados a isso, ele vai nos conceder. Porque isso que vai nos proporcionar alavancar essa evolução. Então, o desejo é algo saudável, a vontade, né? Mas, se nós pedirmos de uma forma correta, e a doutrina nos orienta muito com relação a isso, tem um capítulo no Evangelho que fala sobre prece e como é que deve ser a nossa prece, e há alguns pré-requisitos. Se a gente seguir isso, nós vamos conseguir alcançar a realização dos nossos desejos. Mas não todos, mas aqueles que promovem a nossa evolução, porque esses realmente são os que são válidos e legítimos.
Minhas irmãs, meus irmãos, nosso tempo já está chegando ao fim. Na sequência do nosso estudo, essas três primeiras sessões, a ideia é transmitir para a gente a importância do autoconhecimento, não é? Que é uma coisa planejada, não é? Isso é importante nós entendermos isso. Nós podemos até ir mais a fundo um pouquinho. Nos fala que todo esse universo criado há 18 bilhões de anos atrás, o fulcro, o objetivo maior dele é nos possibilitar isso, possibilitar o nosso conhecimento. A ideia profunda que está sendo desenvolvida aí em muitos campos. E na semana que vem, nós vamos aqui com o Jorge. O Jorge é o nosso poeta. O Jorge vai falar conosco aqui sobre um versículo que Mateus colocou fechando o capítulo 6º, não é, do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, Jesus, ele enfatiza a importância do autoconhecimento nas nossas vidas. É um versículo maravilhoso no qual ele nos chama a atenção para isso, não é? Sobre a importância de nós dedicarmos, nós entendermos que nós estamos aqui para isso, né? Conhecer a nós mesmos. Então eu convido a vocês aí, todos, na semana que vem, com o nosso poeta, sempre sai uma poesinha do Jorge, não é? Ele vai falar conosco sobre o Sermão da Montanha, sobre o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Você quer fazer a festa para a gente?
Posso.
Por favor.
Será um pouco bem.
Alguém quer colocar mais alguma coisa?
Deus Todo-Poderoso, Pai infinitamente bondoso e generoso, nesta tarde, neste momento, todos nós aqui tão lindos, nesta casa tão maravilhosa, tão acolhedora, tão cheia de compreensão por todos que a buscam, te pedimos, Senhor, misericórdia por todos nós, por todos aqueles que estão ligados a nós, família, parente, todas as pessoas que neste momento estão aqui, buscam também as bênçãos divinas, em suas dificuldades, em seus momentos críticos, em seus momentos necessários. Nós te pedimos, Pai, que continue esta casa sendo uma grande luz dentro desta cidade, deste local, deste planalto brasileiro que tanto necessita dela e da assistência que ela tem oferecido ao longo do tempo de sua existência neste recinto histórico desse país. Que esses guardiões celestiais que guardam os portais da febre possam continuar atentos e nos iluminando e nos ajudando em busca da luz. Pedimos ao Divino Mestre Jesus Cristo que guie a nossa jornada, o nosso trabalho, que encha de harmonia, de luz e de sabedoria esses irmãos que se interessam e que se dedicam por essa doutrina que é tão importante para nós brasileiros e para o mundo também. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e que os anjos guardiões desta casa continuem guardando a cada um dos mentores e dirigentes dessa casa com muita força e com muita iluminação. Que seja um ano muito produtor para todos nós, de conhecimento, de entendimento, de humildade e considerações. Que E Deus esteja presente, Jesus Cristo, em nossos corações, cada vez mais iluminado.